Hoje eu sonhei com um tiroteio. Foi o seguinte, eu estava nos Estados Unidos, não sei por quê, mas eu estava lá. Estava lá num supermercado, fazendo compras, óbvio. E chegou um momento que eu comecei a ver pessoas comprando armas. Como eram essas armas? Eram armas de verdade? Não, eram pinos de cocaína. Mas eram armas. E aí, as pessoas compravam esses pinos de cocaína. E na verdade, era. Não era a arma em si, era a munição da arma, eram os pinos de cocaína. E você via a pessoa passando no caixa, já carregando ali a arma. E você pensava, será que ela vai começar a atirar? E de fato, algumas começaram. E antes de começarem a atirar, quando já estavam passando o caixa, eu já tinha baixado. Porque sou boba? Não sou boba. Então eu abaixei e começou. Eventualmente começou um tiroteio. Eu já estava só esperando o tiroteio começar. Todo mundo abaixou. Aí teve lá o tiroteio, todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou desesperado, todo mundo começou a se despedir. Não vi ninguém filmando, não tinha ninguém mandando no zap o tiroteio. E aí acabou, todo mundo levantou, todo mundo foi fazer suas coisas, continuar as compras. Comentaram, putz, viu o tiroteio, que absurdo. E aí, em seguida isso, eu tava procurando, eu tava numa missão, que era assim, eu tava ficando numa casa muito bonita nos Estados Unidos. E essa casa era uma casa comunitária, então eu tinha que procurar, eu tinha que comprar minha comida. E pensar muito se nessa casa comunitária eu ia ter estrutura para fazer minha comida. E como eu estava nos Estados Unidos, eu já pensava, vou comprar mac and cheese, vou comprar uns frango congelado, vou comprar cereal. Tava comendo bosta assim, desculpa, não necessariamente bosta, tá? Eu não pratico coprofagia, eu estava comendo alimentos com valor nutricional equiparável à bosta. Se bem que eu tenho a impressão que bosta deve ter mais. A gente não vai entrar nessa discussão. Enfim, eu estava nessa casa muito bonita, muito moderna, localizada num lugar onde tinha uma vista muito bonita também. E enfim, eu tinha que fazer minhas compras porque infelizmente comida não brotava do chão ali. Então eu fui nesse supermercado, passado o tiroteio, continuei minhas compras. E então chegou um cara pra mim. Ele era um cara baixinho, ele era aloirado, que a gente aqui no interior chama de russo. Ele era meio russo, russeado. Tinha olhos verdes, mas ele era muito feio, muito baixinho. Ele chega, encosta do meu lado, mostra a arma. Desculpa que eu tô bocejando muito, mas ou eu lembro do sonho ou eu acordo. E mostra a arma e fala assim: eu vou me matar e você vem comigo. E meu Deus do céu, eu já ficava nervosa. Por que que eu vou ter que ir com ele? E aí ele fala, você vai ser a próxima. Eu vou me matar e matar você. Não sei como ele ia fazer isso. E decidi não pagar pra ver. Eu fiquei até pensando por um momento, o quê? Eu vou ter que morrer só porque ele mandou? Eu vou não. Aí, como em sonhos, né? A gente em sonho é muito corajoso, mas também não consegue fazer as coisas direito, porque não dá para correr direito em sonho. Não sei como é que funciona com vocês. Vocês conseguem correr no sonho? Porque eu não consigo. Ou eu corro e saio voando, ou meus pés não se movem. E daí eu percebo que eu tô usando muito cobertor e é por isso que eu tô tendo esse pesadelo. Bom, enfim. Na hora que o cara falou lá que ia se matar, eu empurrei um carrinho de supermercado para cima dele e saí gritando: socorro! E olha, geralmente eu não consigo gritar em sonho, mas dessa vez eu gritei e não foi pouco. Então eu peço desculpas aos meus vizinhos de janela, porque se eu gritei de verdade, fora do sono, do sonho, eu devo ter acordado vocês, e eu sei que vocês são de idade, então peço desculpas. Por favor, não chamem a polícia, não vão reclamar também com o síndico. Eu só tenho sonhos malucos de vez em quando. Bom, onde eu tava? Eu tava falando que eu empurrei o carrinho pra cima do cara. E, desculpa. E saí gritando: socorro, socorro, socorro! E todo mundo se abaixou. E daí o cara acabou se matando. Ele tentou atirar em mim, mas foi quando eu abaixei. Eu até pensei: será que pegou? Como é tomar um tiro? Tem essas coisas que acontecem no sonho, né? Às vezes tem gente que acredita, que sonha com as coisas que nunca experienciou. Experienced. Desculpa. E leva numa boa isso. E tem gente que para se perguntar. E eu parei para me perguntar: como é que é tomar um tiro? Será que eu vou saber se eu tomei um tiro? Diz que queima pra caramba. Eu ficava. Tudo isso sou eu pensando no sonho. É, diz que queima muito. Será que eu vou aguentar? Será que eu vou desmaiar quando eu tomar um tiro assim? Eu não tenho que sentir a dor? Foram questões que passaram na minha cabeça enquanto eu me jogava no chão e o cara se matava. Daí mais um quiproquó começava naquele supermercado maldito. Eu vou parar de pedir desculpa toda vez que eu bocejar. E então foi mais um quiproquó que aconteceu, todo mundo no chão. Só que eu já tava ficando irritada, porque, meu Deus, eu preciso fazer minhas compras, né? Não é? Tem que fazer minhas compras. Então eu ia me arrastando para tentar achar o meu mac and cheese. E por acaso naquele supermercado eu não achava em lugar nenhum. Era engraçado porque todas as embalagens eram parecidas com o mac and cheese, mas nenhuma era. Então tinha uma que era assim, parecia uma embalagem de amaciante, mas era uma pipoca com queijo. Tudo azul, igual a caixinha da Kraft. Daí eu pegava uma outra, era sabão em pó, pegava uma outra caixinha, era salame. Nunca era o meu mac and cheese. Aí finalmente, depois de muito tempo procurando e achando assim, era cereal com a mesma embalagem, era. Que mais que eu achava? Era macarrão, mas não era o macarrão que eu gostava. Não era mac and cheese. Era macarrão apimentado, macarrão não sei o quê. Enfim, finalmente eu achava, só que estava lá no alto, eu tinha que escalar a gôndola para pegar o meu mac and cheese. Quando eu subia, encostava uma mulher do meu lado e falava: ixi, agora eu tô vendo que eu pulei uma parte do sonho, mas tudo bem, vamos lá. Encostava uma mulher do meu lado e falava assim: ai, deixa eu te mostrar uma coisa. Essa embalagem contém não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e isso dá tantos por cento de sódio. Eu acho que você não quer comer isso. Aí eu, muito simpática, apesar da situação, fui extremamente simpática, porque a minha vontade era falar: oi, vai tomar no cu. O que você tá mac and cheese explaining me? Eu fui muito simpática. Eu falei: pois é, eu vou te explicar. Eu moro no interior e eu como muito bem. Mentira, tá? Eu como mais ou menos bem. Eu como bem durante a semana, mas na hora de comer merda, eu como merda. Mais uma vez, lembrando que eu não como a merda em si. Eu como o equivalente à merda, nutricionalmente falando. Enfim, eu explicava para ela que, como eu estava nos Estados Unidos e era o meu primeiro dia lá, eu queria comer porcaria. Eu já estava programada. Eu falava como se fosse um compromisso, assim, muito importante. Não, eu vou comer merda assim, porque eu me programei para isso, porque amanhã eu vou comer super saudável. Mentira, né? A gente sabe que esses macarrãozinhos aí, mac and cheese, cereal, nunca dura um dia, dura 30 dias na geladeira. Então, era isso que eu ia fazer, eu ia comer 30 dias de porcaria. Mas eu fazia toda a explicação para a moça, agradecia a preocupação dela. E ela falava assim: porque você sabe, assim como eu, você é uma pessoa extra. Não era plus, era extra. Gostava muito do termo. Eu falava assim: eu sei, eu sou extra. Enfim, eu tava querendo era me livrar dela ali, porque eu tava pendurada numa gôndola com medo de cair, com medo de tiroteio, finalmente achando a porra do meu macarrão e tinha alguém dando pitaco ali nas minhas escolhas alimentícias. É, agora eu vou voltar para onde eu pulei, né? Quando todo mundo caía no chão, você não sabe ali quem tá na trincheira com você, né? Já tem aquela frase que viralizou na internet no ano passado, que importa muito mais quem tá na trincheira com você. E ali eu não sabia. Então, tinha uma hora que tinha um cara que puxava o meu pé e eu ficava assim: que é, meu? E pensava: será que agora ele vai começar a atirar? Será que eu não vou sobreviver a essa mera vinda a um supermercado? E, na verdade, ele só tava com muito medo e por isso que ele puxava meu pé. Ele queria que. Talvez ele queria me fazer. Quisesse me fazer de escudo. É bem possível. Ele era um homem muito grande, muito gordo. E eu não sei, né, o quanto de escudo podia funcionar ali. Mas era bem filha da puta fazer um negócio desse, né? Pô, me deixa ali, eu tô abaixada. Fica abaixado também. Não precisa me colocar na frente. E eu ficava com medo das pessoas ali abaixadas também começarem a atirar. Eu via muitos pinos de cocaína por ali. Eu não sabia se era munição das pessoas, se eram pinos já usados, atirados. Enfim. E aí, meu sonho foi isso. Eu terminei a compra e eu tava num lugar que tinha vários jardins enormes e prédios que pareciam o Jockey Club de São Paulo, porém vistos de dentro. Claro, né? Eu vou lembrar de prédio visto de fora. Visto. O que que eu quero dizer? Vamos com calma. Eu tô falando que a minha memória desses prédios parecidos com. Agora eu esqueci o nome da porra. Ô, caramba, com a. Não é Ípica? Jockey Clube de São Paulo. Eu tô dizendo que não é a vista da Lineu de Paula Machado. É a vista de dentro do Jockey, mas não de dentro do prédio. É aquele corredorzão. Acho que as janelas são pintadas de verde e bege, o prédio, era mais ou menos assim. E saindo desse supermercado tinha esses vários jardins, um seguido do outro. Era assim, um jardim, um prédio, aí um supermercado. Jardim, um prédio, aí sei lá, um estacionamento. E eu queria conhecer todos esses prédios porque eles eram antigos e tinha muitos móveis antigos e quem me conhece sabe. E um desses prédios se chamava Evangeline. Como se fosse assim, The Evangeline House. Chique demais. E eu ia lá. E eu lembro que eu tava usando um casaco de inverno, eu tava usando um cachecol. Eu tava vestida mais ou menos como gente que frequentava o espaço Unibanco. Quando era cool frequentar o espaço Unibanco, o pessoal ia meio vestido de vaso de samambaia, assim, um cachecolzinho com regata. Eu tava de cachecol regata e um casaco de inverno. E daí eu sentia calor, tirava o casaco de inverno e vinha alguém me avisar que eu tava com fiapos nas costas. Claro que era homem, né? Não precisa nem dizer um negócio desse, porque ter que dar esse avisinho aí. Não é uma mulher que vem falar assim, amiga, a alça do seu sutiã estourou, amiga, você tá com a calça manchada daquilo. Não, é sempre homem que vem falar, ô, moça, tem um fiapo nas suas costas, e por isso, enfim, eu não vou começar esse assunto. Mas eu até pensava, ô, cara, tinha que ser homem mesmo. Aí eu ia chegando perto do Evangeline House. Ia vendo móveis antigos, mesas, cadeiras, camas, vasos, janelas de escotilha. Era tudo muito chique. Aí bateu o sino aqui da igreja e eu acordei. E foi isso.